Giro 78. Viagens sonoras em goma laca.
Discos de goma laca.
Viagens sonoras em goma laca.
Discos de goma laca.
Um programa da Antena 2 em parceria com o projeto Libersound, desenvolvido pelo INET-MD na Universidade de Aveiro.
Uau, goma laca faz-me lembrar alguma coisa para pôr no cabelo, não é?
Não faz lembrar nada. É algum tipo de arte.
Mas também pode ser discos de goma laca.
Goma parece-me uma coisa muito ligada à comida.
Será?
Serão discos antigos.
Uau, estava longe de imaginar.
Giro 78 está no ar. Um programa desenvolvido em parceria entre a Antena 2 e o projeto Libersound. Práticas inovadoras de arquivamento para a libertação da memória sonora. Projeto desenvolvido pelo Instituto de Etnomusicologia, Centro de Estudos em Música e Dança na Universidade de Aveiro. No episódio de hoje, a crítica social em discos de goma laca. O século XX foi um período social, político e econômico conturbado que se pautou por mudanças de regimes políticos, guerras, revoltas, opressões e censuras. A canção popular urbana, gravada em discos de 78 rotações, refletiu de várias formas, quando o sistema de censura permitia, o clima social em países como Brasil, Portugal, Moçambique e Índia. Este programa aborda a crítica social através da música, mostrando o papel satírico, irónico e disruptivo com que as vozes contrafeitas aos regimes políticos e sociais se manifestaram através da arte.
Trabalho como um louco, mas ganho muito pouco. Por isso eu vivo sempre atrapalhado, fazendo faxina, comendo no China. Tá faltando um zero no meu ordenado.
Trabalho como um louco, mas ganho muito pouco.
Faltando só lá no meu sapato, somente o retrato da rainha do meu samba é que me consola nesta corda bamba.
Trabalho como louco, mas tenho muito pouco. Por isso eu vivo feita, trabalhando, fazendo faxina, comendo. Não voltando
Estamos a ouvir Faltam Zero no Meu Ordenado, samba de Ari Barroso e Benedito Lacerda, gravado pelo cantor brasileiro Francisco Alves em disco Odeon, no ano de 1948.
Tá faltando um zero no meu ordenado, tá faltando sola no meu sapato, somente o retrato da rainha do meu samba é que me consola nesta corda.
Foram muitas as canções populares gravadas no Brasil, em Portugal e em Moçambique que trataram da questão da falta de dinheiro, da fome e das dificuldades financeiras das classes sociais menos favorecidas. Em Portugal, um exemplo de canção que ilustra essas dificuldades é o Fado do Ganga. Esse fado trata das dificuldades de subsistência das classes trabalhadoras entre as muitas crises econômicas pelas quais Portugal passou nas primeiras décadas do século XX. Quem nos conta essa história é a investigadora Andréia Duarte, membro do projeto Libersound.
O Fado do Ganga, da revista Novo Mundo, foi gravado em 1916 e faz uma alusão aos acontecimentos após a instauração da Primeira República. Portanto, a instauração da Primeira República deu-se em 1910 e, obviamente, teve um grande impacto na sociedade e os acontecimentos que levaram a ela eram muito turbulentos, com muitas revoltas contra a monarquia. E depois, os primeiros anos da Primeira República também não foram propriamente tranquilos e seguiram-se igualmente várias revoltas. E é isso mesmo que o Fado do Ganga tenta retratar. Portanto, com letra de Ernesto Rodrigues, João Bastos e Félix Bermudes e música de Alves Coelho e Venceslau Pinto, num disco parlofone, vamos ouvir o Fado do Ganga, interpretado por Estevão Amarante.
Até mesmo no Senado é usado o sistema caducé. Ao lado do que mais tinta é sabido que há bandé. Quando o rio no congresso são morros, partem carteiras. Aí, ó, ele sempre que a música, mas eu cá por me confesso. Gosto mais de sucesso do que ouvir dizer asneira.
E se em Portugal faltava arroz, grão e bacalhau, como diz a letra do Fado do Ganga, no Brasil a sopa vinha sem ter osso e nem tem sal, como descreve o sambista Noel Rosa na canção intitulada O Orvalho Vem Caindo. O orvalho vem caindo, vai molhar o meu chapéu, e também vão sumindo as estrelas lá do céu. Tenho passado tão mal, a minha cama é uma folha de jornal. A minha sopa não tem osso nem tem sal. Se um dia passo bem, dois e três passo mal. Isso é muito natural. Ouvimos
O Orvalho Vem Caindo, samba de Noel Rosa e Kid Pepe, interpretado por Almirante e os Diabos do Céu em 1934, em disco gravado com o selo Vitor.
Diretamente do Rio de Janeiro, chamamos Sandor Buiz, colecionador e investigador do projeto Liberção.
No início do século XX, em 1902, quando começaram as gravações de disco no Brasil, a gente tinha de música com letra basicamente modinha, lundu e cançoneta, que são gêneros que vinham do século XIX. Né? Falando assim de maneira muito simplificada, a gente pode dizer que as modinhas tinham as letras românticas, né? Eram músicas de amor, em maior parte, e os lundus e as cançonetas eram músicas de humor, né? E muitas vezes tinham essa característica de trazer crítica social, crítica às instituições, geralmente muito escrachadas até, porque nessa época não tinha, a censura não tinha se dado conta assim da relevância que teria a música gravada. Né? Ao longo das duas primeiras décadas do século XX, os gêneros musicais vão se diversificando no Brasil. Vem as marchas de carnaval, o maxixe, o samba. O Noel Rosa, já na década de 30, em geral, é considerado o maior compositor que o Brasil tinha tido até aquele momento. Ele era o poeta do samba, especialmente era o maior letrista, né, que o Brasil tinha tido até então.
João Miguel, que não é velho nem moço, come bastante no almoço pra se esquecer do jantar. Num vão de escada fez a sua moradia, sem pensar na gritaria que vem do primeiro andar. João Ninguém.
E ele era muito boêmio, assim, muito das noites, né? Bebia, fumava e acabou morrendo de tuberculose com 26 anos de idade. Ele elaborou esse humor na música de uma forma muito requintada. Ele era um verdadeiro cronista assim, do dia a dia das ruas, né? Que ele vivia nas ruas, nas noites. E ele falava muito da pobreza das pessoas comuns, como nesse samba João Ninguém.
João Ninguém não tem ideal na vida, além de casa e comida, tem seus amores também. E muita gente que ostenta luxo e vaidade não goza a felicidade que goza João Ninguém. João Ninguém não trabalha um só minuto, mas joga sem ter vintém e vive a fumar charuto. Esse João nunca se expôs ao perigo, nunca teve um inimigo, nunca teve opinião.
Giro 78. Discografias em trânsito.
Ajiba sanga wakamani. Podo ajiba sanga wakamani. Ajiba sanga wakamani.
Em Moçambique, a falta de comida e o prato vazio também foram temas de canções populares. É o caso da música Godwa Aswibanga, gravada em 1955 por Feliciano Gomes.
Para falar sobre ela, chamamos o investigador Cristiano Tsopi. Olá, Cristiano, você poderia contar para a gente um pouco sobre o que fala essa canção e como ela se relaciona com a questão da desigualdade social em Moçambique?
Bem, esta música gravada em Djibouti, ela, da tradução aqui do seu conteúdo, significa não está certo. E o autor, o compositor, Feliciano Gomes, critica a situação, as dificuldades que alguns trabalhadores mineiros enfrentavam no contexto também de recrutamento para as minas da África do Sul. Segundo ele, havia ali filas, mas as pessoas que não tinham filhos, por exemplo, eram discriminados. Porque o ter filhos no meio rural significa, quer dizer, as pessoas ganham prestígio quando têm mais filhos, não é? E outra questão que ele critica aqui, que é importante, que tem a ver com o nosso debate, é a questão de comida como tal, porque também critica a sua esposa ou a mulher, porque ela exigia que houvesse arroz em casa, mas ele era pobre, não tinha condições de comprar arroz. E no lugar de arroz ele só podia providenciar chima ou polenta, não é? Mas a mulher, e daí aconselha a esposa a procurar os mais ricos, né, que pudessem prover o arroz.
Iterezani wakamani, akomola kwenyadwa mina wakama, shingaranza swifanyana wakama, swimunyika shimulana wakama, shikulo kwa famba aitandele wakama, awu gingi 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 la muntu ni wakama, nakona nkata swibasanga wakama, yui, wafa kwenyadwa mina impela. Wafa kwenya dwa mina impela akufamba kakona tatandele impela akuchina kakona heta indlo impela shikukumbe uyo swikumankata taya kambe zvita chikwakamba kona kamba swivanana.
Estamos a ouvir a canção Godwa Aswibanga, gravada em 1955 por Feliciano Gomes. Essa gravação faz parte do CD Forgotten Guitars from Mozambique, que contém gravações históricas registradas pelo etnomusicólogo Hugh Tracy e publicadas pela International Library of African Music.
Lekaya kangwe nonga tivi kudlampunga ufika ushuphala kaya uli awula kudlawuswa wena ula kudlampunga awufamba ngawuzenya lezi
Hansi la kuya dlampunga famba ya dlampunga ko switolo ko lomunga kona kambanga nyana swina yini swo swo xana awu shuvi leswi wati kuma tikathula wa hatelwe wawu kwa famba hinkonzo ute wanohla ku feketa nkata usi wana zwa hlekisana nkata kumbe uyo dakwa nyana wa kama hansi dzele kambe ndzi ta tsikwa kama inava kuya 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 ute wana amara benda ngoto salanini yambanini salanini rungulelo salanini 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 salanini.
E não era apenas em Moçambique que a população negra passava dificuldade.
Quem é de abenço, abenço. Quem é de boa noite, boa noite.
Abenço, meu pai.
Benção de Deus, minha filha.
No Brasil, diversas comunidades afro-brasileiras lutavam pela sobrevivência no período pós-abolição da escravatura no ano de 1888. A virada do século marca um grande movimento migratório de comunidades provenientes do Nordeste brasileiro para o Rio de Janeiro, então capital da República. Dentre estes, muitos homens e mulheres, sobretudo descendentes de escravizados oriundos da Bahia, passaram a ocupar o bairro carioca da Cidade Nova, que viria a ser conhecido como a Pequena África do Rio de Janeiro. Este lugar ficaria conhecido como um importante núcleo ligado às religiões afro-brasileiras e onde se destacavam lideranças femininas como a tia Ciata e a tia Prisciliana. Esta última seria a mãe de um dos maiores nomes da primeira geração do samba, João da Baiana. A próxima canção que vamos ouvir é uma música da sua autoria intitulada Cabide de Mulambo, que descreve com ironia as condições precárias de sobrevivência nestas comunidades.
Meu Deus, eu ando com sapato furado, tenho a mania de andar engravatado. A minha cama é um pedaço de esteira, é uma lata velha que me serve de cadeira. Minha camisa foi encontrada na praia, a gravata foi achada na ilha da Sapucaia. Meu terno branco parece casca de alho, foi a deixa de um cadáver de acidente no trabalho. Meu Deus, eu ando com sapato furado, tenho a mania de andar engravatado. A minha cama é um pedaço de esteira, é uma lata velha que me serve de cadeira. O meu chapéu foi de um pobre surdo mudo, as botinas foi de um velho da revolta de Canudo. Quando saio a passeio, as almas ficam falando, trabalhei tanto na vida pra você andar gozando. Meu Deus, eu ando com um sapato furado, tenho a mania de andar engravatado. A minha cama é um pedaço de esteira, é uma lata velha que me serve de cadeira. A refeição é que é interessante, na tendinha do Tinoco, no pedir eu sou constante. O português, meu amigo sem orgulho, me sacode um caldo grosso carregado no entulho.
Com Patrício Teixeira e a Orquestra Copacabana, ouvimos Cabide de Mulambo, composição de João da Baiana, gravada em 1932 em disco do selo Odeon. Para além da fome e da falta de dinheiro, muitas canções populares urbanas também retrataram as diferenças entre classes sociais.
é o caso do Fado do Grão de Bico, com letra de Silva Tavares e música de Raul Portela e Alves Coelho.
Triste vida do marzano, pois não há pior fadário. E ai de mim quando me engano, ou faço as coisas ao contrário. Por colchão só tenho um saco, e se dormir mais um bocado. Tem dó de mim que sou fraco, dou-me logo para o tabaco, que até fico a relampado.
Esta peça, escrita para Vaudeville, o Grão de Bico, que tinha como sua principal atração a cantora e a atriz Hortense Luz, descreve a precariedade social a que estavam submetidas certas classes de trabalhadores, como os aprendizes de caixeiros, conhecidos como marçanos.
Ai, Grão de Bico, se fosses rico, seria fim teu mal.
Em um dos seus versos, o fado diz: de subir tantas escadas para subir a freguesia, trago as pernas tão cansadas que nem as sinto ao fim do dia. Chego a crer que não resisto a tal sofrer nem mais um ano. E, embora peque com isto, até pensei que Cristo, com certeza, foi marçano.
De subir tantas escadas para servir a freguesia, trago as pernas tão cansadas que nem as sinto ao fim do dia. Chego a crer que não resisto a tal sofrer nem mais um ano. E embora peque com isto, até já pensei que Cristo com certeza foi marçano. Ai, Grão de Bico, se fosse rico, seria fim teu mal presente. Mas assim aos pontapés, só és capacho de toda a gente. Mas assim aos pontapés, só és capacho de toda a gente. Quando é noite se me deito, passo horas acordado. Sinto um peso sobre o peito, talvez um quilo bem pesado. Ponho a roupa em desalinho e ao lembrar-me dos maus tratos, vou para o chão devagarinho e, para não falar sozinho, vou falando com os ratos. Ai, Grão de Bico, se fosse rico, seria assim teu mal presente. Mas assim aos pontapés, só és capacho de toda a gente. Mas assim aos pontapés, só és capacho de toda a gente.
Ouvimos, com Hortense Luz, o fado do Grão de Bico, da autoria de Alves Coelho e Raul Portela, e com letra de Silva Tavares. A gravação é de 1927, para o selo Polydor.
Outras canções chegavam a afirmar que até mesmo os animais de estimação tinham melhores condições de vida do que muitos trabalhadores. O samba Cachorro da Madame, de autoria de Wilson Pires e Moreira da Silva, descreve a boa vida de um cão de uma certa madame no Rio de Janeiro.
A cachorro que tem vida melhor do que a minha. Enquanto eu como carne de baleia, é seu Zé, o seu Meni é galinha. A cachorro que tem para dormir um macio colchão. Enquanto eu trabalho no duro sem futuro, e à noite vou dormir no chão. Há dias eu não tenho no bolso 5 cruzeiros pra tomar um bonde.
E ao passo de um cachorro tem um automóvel para passear não sei aonde. É por isso que eu quero ser cachorro. Agora quero ter o meu patrão. Pra quando chegar às 5 horas, eu vou lhe esperar e vou latir lá no portão. Eu quero ter o meu reclame.
Viagens sonoras em Goma Laca.
E agora, no segundo bloco do programa, pedimos licença para voltar no tempo, aumentar a dose de chiadeira e trazer de volta os discos do início do século XX.
Pega na chaleira, cancioneta por Eduardo das Neves, para casa essa, o Rio de Janeiro.
Como uma novidade tecnológica da época, os discos desse período tendiam a sofrer menos censura pelos mecanismos de controle social, ecoando vozes das ruas que muitas vezes ironizavam não apenas os políticos, como até mesmo militares e figuras ligadas ao clero, como os padres e os bispos.
Pega o padre, o capitão. E esse é o seu vigário. Seu vigário pega o
papa. A canção que estamos a ouvir ao fundo, na voz do palhaço cantor Eduardo das Neves, intitulada Pega na Chaleira, satiriza estas figuras do poder instituído pela Igreja e pelos poderes políticos. A expressão pega na chaleira, ou chaleirar, estava recheada de malícia, duplos sentidos e crítica social, para além de ser usada como sinónimo de bajulação.
Giro 78. Viagens sonoras em Goma Laca.
Rapazes, coragem! Unidos fileiras! Aqui somos um por todos e todos por um. Abaixo com a tirania de Bragança e viva a liberdade! Viva a pátria livre! Viva a república!
Em muitos casos, a fonografia apresentava não apenas críticas sociais, mas também representações sonoras de acontecimentos históricos.
Coragem! Ponhamos o peito às balas do inimigo. Se a nossa causa não triunfar, a última bala que seja para nós. Meu comandante, a minha vida pertence.
Ao fundo, estamos ouvindo uma passagem do disco Implantação da República na manhã de 5 de outubro de 1910, gravado por Rodrigues Vieira, Isabel Costa e outros artistas pelo selo Beca, em 1911, um ano após a proclamação da República em Portugal.
Primeira peça pela direita, fogo! Segunda peça pela esquerda, fogo! Terceira peça pela direita, fogo! Meu comandante, o inimigo foge em desbandada. Para a atriz a despertar a 2.500 metros.
Primeira Quem peça, nos fala fogo. Sobre esse disco é a etnomusicóloga Leonor Loza, autora do livro Máquinas Falantes, a música gravada em Portugal no início do século XX.
Vitória, rapazes, vitória! Viva Machado Santos!
Viva!
Viva a Tenente Cabeçada!
Viva!
Camarada, a razão...
Este disco... Primeiro é um excêntrico. Um excêntrico não é um disco musical. É um disco que contém, de certo modo, uma narrativa, pode ser cómico ou não, neste caso não é cómico, portanto é quase como se fosse um excerto de teatro gravado. Este disco é quase um filme, na verdade.
Que ponha as minhas armas e os meus soldados em prol da República e que sirva de lição para o mundo inteiro em como um povo sabe triunfar pela sua causa.
Ouvimos a Revolução em Marcha neste disco. Tenta reproduzir um bocadinho da Revolução com armas e com os tiros de canhão e portanto há um relato da Revolução e como se está a ganhar às forças opositoras. E este disco é interessante nessa medida, porque tem este aspecto de atualidade, está a relatar um relato quase em tempo real de uma Revolução que depois é como se cada um vai viver a Revolução em sua casa.
E viva a República!
Viva!
Viva Machado Santos!
Viva!
Viva António José de Almeida!
Viva!
Viva Dr. Afonso Costa!
Viva!
Viva Luís Almeida!
Viva!
Viva Sr. Manuel de Arriaga!
Viva!
Viva Sr. João Caga!
Viva!
Viva Sr. Narinho Machado!
Uma das figuras importantes no processo de implantação da República foi Afonso Costa. Esse personagem histórico também inspirou canções satíricas interpretadas no contexto do teatro, de revista e gravadas em discos de goma laca, como nos conta Leonor Loza.
Mesmo a seguir tem o fado do Afonso Costa, que já é da revista O Coração à Larga, que era em 1916. E é o fado do Afonso Costa, portanto, vem do teatro de revista, e portanto está relacionado com essa tradição do teatro de revista de fazer crítica e sátira social, e já é uma sátira à presença do Afonso Costa em muitas pastas da República Portuguesa. O Afonso Costa era ministro das Finanças, foi uma das figuras principais da implantação da República Portuguesa, e depois esteve nos sucessivos governos da Primeira República. E houve um dado momento em que estava a assumir pastas a mais. E o fado é muito interessante. Era Afonso Costa para aqui, Afonso Costa para lá, Afonso Costa em todo lado. Por outro lado, já é um riso da República, não é? Bem, isto se calhar não está a funcionar assim tão bem. Acho que é um bocado aquele aviso de, bem, esta República se calhar não está a funcionar assim tão bem.
Viva a França, Bonaparte! Itália, Duque da Osta! Nós temos em toda a parte o Doutor Afonso Costa.
O Doutor Afonso Costa. Alto canto, beijo ardente.
Um beijo ardente.
Com um homem que gosta. Tramando logo pela frente a feira do Afonso Costa.
A feira do Afonso Costa. Afonso Costa para aqui, Costa Afonso para lá. Mestre Afonso para ali, Mestre Afonso para cá. Afonso Costa para aqui, Costa Afonso para lá. Mestre Afonso para ali, Mestre Afonso para cá.
Para o almoço e para o jantar.
E para o jantar.
E para a ceia à mesa posta. É sempre para variar o Doutor Afonso Costa.
O Doutor Afonso Costa.
Um patrão chama a sopeira.
A sopeira.
E vem logo por resposta. Não posso lá ir ligeira. Estou lavando o Afonso Costa.
Está lavando o Afonso Costa. Afonso Costa para aqui. Costa Afonso para lá. Mestre Afonso para ali. Mestre Afonso para cá. Afonso Costa para aqui. Costa Afonso para lá. Mestre Afonso para ali. Mestre Afonso para cá. O carro vai à tabela.
À tabela.
Um sujeito por aposta. Sai logo pela janela em nome do Afonso Costa.
Em nome do Afonso Costa.
Na confusão de nariz.
De nariz.
Esta situação arrosta. Até já nós sem vestidos com a cara do Afonso Costa.
Com a cara do Afonso Costa. Afonso Costa para aqui. Costa Afonso para lá. Mestre Afonso para ali. Mestre Afonso para cá. Afonso Costa para aqui. Costa Afonso para lá. Mestre Afonso para ali. Mestre Afonso para cá.
Estamos a ouvir o fado do Afonso Costa, da revista Coração à Larga, com letra de Lino Ferreira, Arthur Rocha, Roldão, Álvaro Santos e música de Hugo Vidal. No disco Paté, de 1916, o fado é cantado por Jorge Bastos, Carlos Santos, Hilda Stitch e Guilhermina Anjos.
Doutor Afonso Costa, Afonso Costa para aqui, Costa Afonso para lá, Mestre Afonso para ali, Mestre Afonso para cá, Afonso Costa para aqui, Costa Afonso para lá, Mestre Afonso para ali, Mestre Afonso para cá.
Viagens sonoras em Goma Laca.
Neste mesmo período, a Europa vivia a sua Primeira Guerra Mundial, episódio que marcaria para sempre a história da humanidade. Aliás, as duas guerras mundiais deixaram marcas na canção popular urbana em diferentes territórios da Lusofonia.
Qualquer coisa que reclame, a resposta é de cor. Você vive me dizendo, na Europa está pior. Eu passo sem almoço, sem jantar, sem alimento. Você diz que é ensaio pro racionamento. Qualquer coisa que reclame, a resposta eu sei de cor. Você vive me dizendo, na Europa está pior. Eu passo sem almoço, sem jantar, sem alimento.
Se por um lado as letras de algumas destas canções ressaltavam temas como patriotismo e heroísmo, outras traziam críticas veladas aos conflitos e descrevem situações de pobreza e desamparo desencadeadas pela guerra.
Um país imenso onde a paz é mato, você falar em guerra é um desacato. E assim continuando, vou tratar do meu lado, aí mesmo que você acabará bombardeado, sem essa vítima ao seu lado.
Ao fundo, estamos a ouvir Desculpa de Ocasião, samba de Erivelto Martins e Darcy de Oliveira, cantado por Rosina Pagã em 1942 em disco do selo Odeon. A seguir, vamos ouvir O Mutilado de Guerra. Essa é uma canção que faz parte da revista Aguapé, levada à cena pela primeira vez em 1927 pela companhia Satanella Amarante. Chamamos de volta a investigadora Andréia Duarte para nos contar sobre a saga do combatente português.
A revista Aguapé foi, na altura, uma revista revolucionária, porque foi a primeira vez que houve um investimento, bastante grande até, para reunir artistas da pintura e da dança numa produção do teatro da revista. E O Mutilado da Guerra é a apoteose final dessa revista, portanto, a canção que a encerra. É uma canção que transmite uma certa ambiguidade do ponto de vista da música e também da letra, mas sobretudo dos sentimentos que transmite. Esta canção conta a história de um homem português que foi enviado para a França para combater na Primeira Guerra Mundial como soldado e da forma como ele se sente. Portanto, ele sente-se feliz e com esperança até por servir a pátria. Já em França, durante a Batalha de Lally, que foi um acontecimento verídico e que foi inclusive relatado por antigos combatentes como uma experiência verdadeiramente aterradora, ele fica cego e quando volta a Portugal não tem casa, não tem comida e, apesar de se sentir triste, ao mesmo tempo continua a sentir-se orgulhoso e feliz por ter contribuído para a paz internacional e para a paz em Portugal. Portanto, enquanto que esta canção aparenta ser mais dramática do que humorística, uma vez que está inserida no contexto da revista portuguesa, que é notória pela crítica social e pelo uso do humor, a história que é cantada nesta canção acaba por ser entendida como um relato de uma situação genérica, mas que ainda assim tem um certo grau de realidade dos homens portugueses que participaram na Primeira Guerra Mundial. E é narrada com um subtom de ironia, obviamente, dado que a participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial à época não era bem aceita pela população, não era bem vista. E alguns destes soldados voltavam efetivamente para situações de pobreza.
A letra é da autoria do grupo de autores Irmãos Unidos e a música é de Frederico de Freitas, Ângel Gomes e Hugo Vidal. Essa é uma gravação pelo selo Odeon, de 1927.
Quando embarcado, parti para a França como um soldado, bravo ideal, levei nos olhos a luz da esperança, da cor dos prados de Portugal. E nas trincheiras, durante a guerra, nas cartas dela, podia ler toda a beleza da nossa terra, que nunca mais pude vir. Conseguia quase ter risonho a vida da aldeia a soletrar, ver toda num sonho que não posso agora contemplar. Toda aquela malta se dizia do inimigo as balas ao sentir, que eu via mais que todos eles a dormir. No dia horrível em que a batalha uns contra os outros nos atirou, foi castilhado entre a metralha, a luz dos olhos me arrebatou. O sangue rubro via em centelhas brilhar em fogo nos olhos meus e tive ainda pisos vermelhos pedindo a graça de Deus. Depois disso nunca a luz do dia me deixou tornar a ver ninguém. Não via, não via, nem jamais verei a minha mãe. A partir de então, por entre abrolhos, mas já sem vir que a vaguear, seriam meus olhos duas covas negras para chorar. E agora então, nesta escuridão,
saudade da vida, que foi boa e que hoje é triste, na miséria doída do meu sofrer, já sem ter razão, numa existência perdida, sem luz, sem lar e sem pão.
Giro 78. Discografias em trânsito.
Das décadas de 20 e 30, o disco e a rádio foram se fortalecendo como veículos de comunicação de massa. Nessas mesmas décadas, as ditaduras implantadas no Brasil e em Portugal começam a se dar conta do poder crítico das letras contidas nas canções populares e passam a exercer uma censura cada vez maior aos discos e às transmissões radiofônicas.
Em Portugal, a instauração da ditadura militar em 1926 trouxe várias dificuldades aos autores e artistas justamente pela implantação da censura. Em referências políticas, incitações à revolta e referências jocosas a temas morais e religiosos são fortemente censurados tanto no teatro como no disco a partir de 1933. Em 1939, esta censura é oficializada através de um processo legal e burocrático que passa a reger a aprovação dos espetáculos teatrais.
A polícia de outros tempos gravou na história da solha as datas mais memoráveis da chinfalhada e da trolha. Era a época das peras. Eram peras nos comícios a falar ao desafio. Eram peras à saída. Eram peras no recio.
Chamamos de volta Andréa Duarte para nos falar sobre o Fado do 17, ou Novo Fado do 31, que fazia parte da revista Arreburro, com letra de Alberto Barbosa, José Galhardo, Vasco Santana, Amadeu do Vale e Fernando de Carvalho.
O Fado do 17 é composto por uma parte declamada e outra cantada. Portanto, começa com a Beatriz Costa, vestida de polícia de 1917, e isto em si é já uma crítica, portanto é bastante simbólico, já que a polícia era uma das personagens mais criticadas e gozadas no teatro de revista. E neste caso, a polícia que a Beatriz Costa interpreta está a regozijar-se e a sentir-se nostálgico pelas alturas em que andava a agredir os cidadãos portugueses. Portanto, é uma crítica também muito clara.
O sol a bater na espada, a espada a bater nas costas e as costas do cidadão a baterem que nem pão nas pedrinhas de a calça.
Depois, além disso, há uma expressão que é bastante simbólica, falazar, falazar. Esta expressão não foi utilizada na primeira vez nesta revista, mas até 1936, portanto a altura em que foi implementada neste fado, escapou sempre à censura. Houve uma série de movimentos desde 1933 até 1936 em que a censura foi apertando. E neste caso, o Fado do 17 foi provavelmente censurado por expor a situação política internacional, mas também a inação política que se sentia em Portugal. Daí o trocadilho, falazar, falazar, com é só falar, é só falar.
Em Portugal, é só conversar, falazar, falazar.
Neste fado há ainda uma citação muito clara ao Fado do 31, de 1911, e pretendia ser mesmo uma versão revista desse fado, uma espécie de uma continuação histórica do sentimento que esse fado, o Fado do 31, evocava. E o Fado do 17 acaba por conter imensas referências históricas. Portanto, enquanto que o Fado do 31 fazia uma alusão à Revolta do Porto de 31 de janeiro de 1891 e às greves de 1911, o Fado do 17 faz referência, em primeiro lugar, com o título, à Revolta da Batata de maio de 1917. E esta revolta deu-se na altura porque, com a participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial, começou uma crise severa de escassez, fome, greves, comícios, motins, assaltos, assambarcamento, racionamentos, enfim. Deu-se um agravamento das condições de vida da população portuguesa e a própria participação na guerra não era bem vista entre a população. Depois, há uma referência à instauração da ditadura militar, provavelmente será a simbologia associada ao número 28 a que ela se refere, e há a referência ao 31. Portanto, o 31, nestes vários países, ao longo do fado, é uma metáfora para os problemas e tumultos em todos esses países à época. É também importante perceber que este fado foi escrito e gravado 10 anos após o início da ditadura militar e 3 após o início do Estado Novo, e ainda 3 antes da Segunda Guerra Mundial. Portanto, havia já tumultos antes da instauração da Primeira República, em 1910, e no quadro geral dos acontecimentos, desde 1911 até este fado, passaram-se 25 anos de tumultos, dificuldades sociais e opressão, e ainda muitos mais haviam de vir futuramente.
Ouvimos com Beatriz Costa o Fado do 17, ou Novo Fado do 31, que fazia parte da revista Arre Burro, com letra de Alberto Barbosa, José Galhardo, Vasco Santana, Amadeu Duval e Fernando de Carvalho. A gravação é de Beatriz Costa, numa edição de 1936. Com o Estado Novo, a censura e a popularidade que a rádio começava a alcançar, as canções de protesto, oriundas do teatro, passam a estar sob um escrutínio muito maior.
Saudades eu já tinha da minha alegre casinha, tão modesta como eu.
O Estado Novo instrumentalizou a rádio e outras expressões culturais e artísticas para moldar gostos musicais e difundir música cuja temática expressasse os ideais do regime. E são essas as canções, maioritariamente, que nos chegam aos dias de hoje gravadas em disco.
Quarto lembra um ninho e o seu teto é tão baixinho que eu ao ir para me deitar. Abro a porta.
Canções onde se exalta a virtude da pobreza financeira, da humildade, do catolicismo, do papel da família e dos seus elementos, histórias de amor e outras temáticas que ponham em prática a difusão do ideal Deus, pátria e família, através do que viria a ser designado por nacional cancionatismo. Assim como em Portugal, a instauração do Estado Novo brasileiro, a partir de 1937, também estabeleceu uma censura muito forte ao ambiente artístico. O Departamento de Imprensa e Propaganda, o famoso DIP, criado em 1939, era o órgão responsável pelo controle e aprovação das canções populares que, em muitos casos, tinham que ser completamente refeitas.
É o caso do samba O Bonde de São Januário. No Brasil, o bonde corresponde ao elétrico em Portugal e era um dos meios de transporte mais comuns nas grandes cidades até a década de 1960.
Na sua letra original, o samba fazia uma referência irónica à condição do trabalhador. O bonde de São Januário leva mais um sócio otário, sou eu que vou trabalhar. No samba lançado oficialmente, este verso foi alterado para O bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar.
Quem trabalha é que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar.
Quem trabalha é que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar.
O bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar.
O bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar.
Antigamente eu não tinha juízo, mas resolvi garantir meu futuro. Veja você, sou feliz, vivo muito bem. A boemia não dá camisa a ninguém. Digo bem,
quem trabalha é que tem razão, eu vivo e não tenho medo de errar. Quem trabalha é que tem razão, eu vivo e não tenho medo de errar.
Ouvimos O Bonde de São Januário, samba de Ataúfo Alves e Wilson Batista, gravado por Ciro Monteiro e lançado em 1940 pelo selo Vitor.
E no mesmo bonde do trabalhador do Rio de Janeiro, andava um personagem que era símbolo da desigualdade social na canção brasileira daquele período, o pedreiro Valdemar, aquele que faz tanta casa e não tem casa para morar. A marchinha mostra-nos esta estratificação social a que a população brasileira estava submetida.
O Valdemar, que é mestre no ofício, constrói um edifício e depois não pode entrar. Era esta, e infelizmente ainda é, a realidade de muitos trabalhadores da construção civil no Brasil.
Você conhece o pedreiro Valdemar? Não conhece, mas eu vou lhe apresentar. De madrugada tomo trem na circular. Faz tanta casa e não tem casa pra morar.
Você conhece o pedreiro Valdemar? Não conhece, mas eu vou lhe apresentar. De madrugada tomo trem na circular. Faz tanta casa e não tem casa pra morar.
Leva marmita embrulhada no jornal. Se tem almoço, nem sempre tem jantar. O Valdemar, que é mestre no ofício, constrói um edifício e depois não pode entrar.
Você conhece o pedreiro Valdemar?
Estamos a ouvir Pedreiro Valdemar, uma marchinha de Roberto Martins e Wilson Batista, gravada por Blackout e a Orquestra Tabajara de Severino Araújo em 1949, num disco continental.
Os grandes edifícios erguidos por trabalhadores como o pedreiro Valdemar, a partir da década de 1950 e 1960, marcaram um momento de grande mudança no cenário urbano no Brasil. A especulação imobiliária, aliada à exploração do espaço público pelas grandes empresas de construção civil, aprofundaram o cenário da estratificação social. Demolições de moradias populares, expropriações e expulsão da população mais pobre para as periferias dos grandes centros urbanos de cidade como São Paulo e Rio de Janeiro eram, então, práticas comuns.
E uma das pessoas que melhor soube representar esse momento histórico em forma de canção foi o compositor paulista Adoniran Barbosa. Encerrando o programa de hoje, vamos ouvir um clássico da música brasileira, Saudosa Maloca. É um samba que conta a dolorosa história da destruição de moradias populares, conhecidas como malocas, na cidade de São Paulo, na década de 1950. A gravação é dos Demônios da Garoa, em disco Odeon, gravado em 1955.
Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar. E aqui onde agora está, esse artifício ar, era uma casa velha, um palacete assombradado. Foi aqui seu moço
arrisca as ferramentas, o dono mandou derrubar.
E assim encerramos mais uma edição do Giro 78. Eu sou a Naline Elvin Souza e apresentei o programa com Bianca Maria Binazzi, que também fez a montagem deste episódio. Conosco, na produção e no roteiro, André Eduardo, Sandoz Bui, Pedro Aragão, Cristiano Sopi e Susana Sardo.
Deus dá o frio, conforme...
Gravação e finalização de áudio de Isaac Raimundo.
Gravação e produção adicional de áudio de Yannis El Mastri.
Nós cantemos assim, saudosa maloca, maloca querida.
Os registros em 78 rotações que ouvimos nesse episódio pertencem às coleções José Moças e Frederico de Freitas da Universidade de Aveiro e ao Instituto Moreira Salles. Giro 78 é um programa da Antena 2 em parceria com o projeto Libersound, desenvolvido pelo Instituto de Etnomusicologia, Centro de Estudos em Música e Dança na Universidade de Aveiro. E tem financiamento da Fundação para Ciência e Tecnologia através de fundos nacionais. Coordenação, Pedro Aragão e Susana Sardo.
Até a próxima.
Até.
Adeus. Adeus.